dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 29 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o fim do update gratuito do Windows 10, resultados financeiros do Google e da Samsung, stickers no Twitter e a área do Kickstarter na Amazon. O episódio de hoje é patrocinado pelo aplicativo Negote, vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que inaugurou uma área do site dedicada exclusivamente a projetos do Kickstarter. Essa área conta hoje com mais de 300 produtos que só existem graças ao site de financiamento coletivo e, estrategicamente, ela vai servir para aumentar a exposição da Amazon Launchpad, que essencialmente é um Kickstarter próprio que a Amazon lançou faz um ano, mas que até hoje nunca vingou. Ontem o Dropbox mostrou que segue interessado em tentar atrair o mercado corporativo e lançou uma ferramenta chamada AdminX. Essa ferramenta foi feita para permitir que a galera das TIs das empresas consiga administrar arquivos e até usuários de contas do Dropbox Business, e a companhia já adiantou que logo logo o AdminX também vai ganhar a capacidade de administrar aparelhos inteiros, o que é essencial para casos corporativos. Para explicar melhor o funcionamento do AdminX e os recursos que fazem parte dele, tipo as pastas de equipes, ferramentas de segurança e controle de grupos, o Dropbox fez um post com direito a um vídeo lá no blog da companhia, que se você quiser ver é só pegar o link aqui na descrição ou então lá no loopmatinal.com. E enquanto isso, a Nintendo finalmente lançou ontem aqui no Brasil o Miitomo, que é aquele app que é basicamente uma mistura entre um Tamagotchi, rede social e um sistema de administração de avatar customizável da Nintendo. Esse app já tinha sido lançado em outros países há uns meses, foi em março que ele ficou disponível nos primeiros países, mas até ontem ele não estava disponível aqui no Brasil. Agora a espera acabou, e por isso se você quiser baixar o Miitomo no seu iPhone ou no seu Android, é só pegar o link aqui na descrição. Agora, Pokémon GO que é bom nada, né? Aliás, quer ver que vai ter um monte de mané que vai deixar review de uma estrela xingando o Miitomo só porque não tem Pokémon GO no Brasil? Pode apostar. E falando em aplicativos, o Pocket Casts para ouvir podcasts foi atualizado para iOS e chegou à sexta versão, trazendo uns recursos bem bacanas. A primeira coisa que a galera que usa o aplicativo vai perceber é que agora ele tem uma interface nova, que ficou bem mais agradável de navegar. Além disso, agora ele traz suporte a capítulos, tem um modo escuro, que é sempre bem-vindo, tem a opção de encurtar silêncios e aumentar o volume da voz, que são dois recursos que a galera do Android já conhecia, e no caso da versão para iPad, ele implementou os recursos de multitarefa, tela dividida e de picture-in-picture para podcasts em vídeo. Bacana essa atualização do aplicativo. Como esse é o segundo app mais usado por vocês para ouvir o Loop Matinal, eu imagino que as novidades tenham deixado muitos de vocês bem contentes. Já para quem não conhece o Pocket Casts, que custa $4 na App Store e R$8 na Play Store, eu deixei um link aqui na descrição do episódio para uma matéria comparativa de apps de podcasts que o Mac Magazine fez dia desses. Pessoalmente, eu prefiro e uso o Overcast no iOS, mas o Pocket Casts não deixa de ser uma ótima opção para quem gosta de ouvir podcasts. E falando em ouvir podcasts, ontem uma empresa de pesquisa chamada NPD divulgou um relatório que diz que lá nos Estados Unidos, durante o primeiro semestre desse ano, a categoria de fone de ouvido Bluetooth gerou um faturamento maior do que a categoria de fones com fio. Eles disseram que enquanto só 17% dos fones vendidos por lá foram Bluetooth, isso representou 54% do faturamento para esse mercado, o que foi uma coisa inédita. Eles falaram ainda que o mercado como um todo cresceu 7% e que o aumento das vendas dos fones Bluetooth foi de 42% em comparação com a primeira metade do ano passado. Eles aproveitaram para divulgar um ranking das marcas de fone Bluetooth que mais venderam e ele ficou assim. Em primeiro lugar veio a Beats, em segundo veio a LG, aliás, essas duas juntas ficaram com 65% do faturamento do mercado, aí em terceiro lugar veio a Bose, seguida da Jaybird e da Skullcandy. Bem interessante esse relatório da NPD, em época de Moto Z chegando sem entrada de fone de ouvido e de rumor do próximo iPhone também seguir por esse caminho, dá pra ver que o mercado tá começando a se antecipar a essa transição e que pode ser que no geral ela seja menos dolorosa do que se pensava. Antes da próxima notícia, que é sobre mais um bloqueio de dinheiro no Facebook aqui no Brasil, eu quero falar do patrocinador do episódio de hoje, que é o Negote. Quem escuta o Loop Matinal todo dia já conhece o Negote, né? Ele é um aplicativo customizável que funciona como catálogo, plataforma de conteúdos, tipo vídeos e PDFs, e envio de pedidos. Ele é feito para resolver o problema que todo mundo que mexe com catálogo impresso tem, que é a dificuldade de manter o catálogo atualizado, custa caro, desperdiça papel pra caramba. Então, o Negote é feito com foco no iPad e no iPad Pro, inclusive já está sendo atualizado para iOS 10, mas ele também é universal, então ele suporta Android e smartphones. Além disso, ele é construído para funcionar 100% offline e usa uma otimização inteligente de dados que só envia ou recebe informações novas, sem trafegar informação que não mudou, o que significa que mesmo com uma conexão meio capenga, o pessoal de campo consegue usar e receber informações ou até registrar novos pedidos. Outra coisa bacana é que eles trabalham em conjunto com os departamentos de TI, de empresas e sistemas de gestão, oferecendo integração com sistemas ERP, banco de dados e web services. Por causa disso, eles atendem empresas de vários mercados, incluindo marcas como a Cavaleira, Lança Perfume e a Beira Rio. Por isso, se você quiser ter um catálogo e força de vendas customizado para o seu negócio, e é customizado mesmo, dá para ajustar a linguagem visual, insere conteúdo, manual, define filtro, tipo de campo do pedido e tudo mais, faz o seguinte, acessa o endereço negotti.com, é negotti.com, e bate um papo com eles. Você vai ver como vai ser bem mais fácil e mais barato usar um catálogo digital. De novo, o endereço é negotti.com. Obrigado ao Negotti pelo apoio contínuo deles ao Loop Matinal e a você por visitar o site deles para conhecer o aplicativo. Ontem, o Ministério Público Federal de Amazonas determinou o bloqueio de 38 milhões de reais das contas do Facebook, depois que, na visão do MP, o Facebook se negou a repassar algumas informações e a quebrar o sigilo de conversas do WhatsApp. O Facebook disse que não tinha como repassar isso porque os dados são trafegados em estruturas que ficam fora do país e, claro, tem aí aquele problema que parece ser complicado demais para a justiça entender, que é o fato dele não ter acesso aos conteúdos das conversas, mas sim só informações básicas, como as datas e horários das trocas das mensagens. Por conta disso, a justiça determinou o bloqueio dos 38 milhões de reais do Facebook e eu acho que não seria surpresa para ninguém se pintasse nos próximos dias mais uma determinação para tirar o app do ar, como se isso fosse resolver alguma coisa. A exemplo do que tem acontecido ao longo dessa semana com várias empresas, chegou a vez da Samsung e do Google de reportarem resultados financeiros. No relatório da Samsung, a empresa mostrou que registrou o trimestre mais lucrativo dos últimos dois anos, com um faturamento de 45,2 bilhões de dólares e um lucro operacional de 7,2 bilhões de dólares. Eles disseram que a divisão de celulares foi responsável por mais da metade dessa grana, puxada principalmente pelo bom desempenho da linha S7. Eles falaram também que esperam continuar reportando dados positivos para o resto do ano, como resultado dos produtos que eles devem começar a anunciar a partir da semana que vem. Já o Google, ou melhor, a Alphabet, reportou faturamento de 21,5 bilhões e lucro de 4,8 bilhões. Isso ficou coisa ali de 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Uma coisa interessante é que eles mostraram que as divisões que não têm a ver com publicidade, que são as partes de hardware, software e serviços tipo a Play Store, geraram 2,17 bilhões de dólares, o que foi um aumento de 33% em relação aos resultados passados. Com a divulgação desses números, as ações da Alphabet subiram tanto no período de trocas depois, lá do fechamento do pregão, que elas bateram um recorde do valor que elas já atingiram. E a expectativa hoje é que essa alta continue para a alegria dos investidores e da empresa. Ontem, dois executivos da Apple ganharam bastante atenção da mídia, um deles por um motivo bacana e outro por razões não tão legais assim. O que ganhou atenção bacana foi o Phil Schiller, que é o VP de Marketing, e a novidade é que agora ele faz parte do painel de diretores de uma empresa chamada Illumina, que trabalha com estudos de sequenciamento de DNA para pesquisas relacionadas à saúde. Num pronunciamento sobre a novidade, o CEO da Illumina, um cara chamado Francis de Souza, disse que está bem feliz com a chegada do Phil Schiller e que com a experiência que ele tem em levar bons produtos ao mercado, todo mundo lá tem certeza que essa parceria vai dar bem certo. Agora, quem ganhou uma atenção nada bacana ontem foi o Ed Kill, que é o VP de Software e Serviços e que foi apontado de uma forma até um pouco injusta, na minha opinião, por uma matéria do Wall Street Journal como o principal responsável pelo atraso e a possível desistência da Apple de entrar no mercado de TV por assinatura. A matéria diz que o Ed Kill não é nada flexível na hora de negociar, o que não é novidade pra ninguém, mas ao contrário do que aconteceu com o iTunes Store, em que esse estilo mais durão dele deu certo e a loja só saiu do papel e existe até hoje com músicas a 99 centavos por causa disso, com os estúdios a coisa não foi bem por aí. Os executivos do mercado disseram que essa atitude dele não deixou as conversas fluírem, pouco a pouco as relações foram se deteriorando, as portas foram se fechando, até que a Apple se viu meio obrigada a congelar o projeto da TV por assinatura pela internet, pelo menos por enquanto. Ainda sobre a Apple, dia desses eu comentei aqui que ela tinha chamado o Bob Mansfield de volta para comandar o Project Titan, que é aquele projeto que tem a ver com o setor automotivo. E eis que ontem surgiu a informação de que ele já começou a montar uma equipe nova, comandada pelo CEO da divisão de software automotivo da BlackBerry, um cara chamado Dan Dodge, para começar a desenvolver um sistema de direção autônoma. De acordo com uma matéria publicada ontem pela Bloomberg, o Bob Mansfield resolveu mudar um pouco o foco do Project Titan e agora a principal tarefa da galera vai ser desenvolver uma inteligência de carros autônomos que pode ser aplicada em outros carros, ao invés da Apple ter que fazer um carro inteiro, sozinha, do zero, o que, aliás, pelo menos pra mim, é uma coisa que faz bem mais sentido. A matéria diz que os planos de fazer um carro elétrico não foram abandonados, mas que o Mansfield resolveu abrir um pouco o leque e investigar melhor outros caminhos, o que provavelmente era justamente o que a empresa esperava que ele fosse fazer. Agora que vai uma dica rápida pra galera que usa o app nativo do Twitter. No episódio 172 do Loop Matinal, eu comentei aqui que eles iam lançar logo logo um recurso novo chamado Stickers, e eis que ontem ele foi lançado, tanto pra iOS quanto pra Android. Agora dá pra aplicar uma infinidade de adesivos numa foto antes de postar ela no Twitter, e pra acessar o recurso é só tocar no botão de smiley que apareceu lá do lado do botão de editar a foto antes de publicar. E por último, um lembrete. Acaba hoje o prazo de atualização gratuita pro Windows 10. Depois disso, o update vai passar a custar ali entre R$470 e R$810, então não vacila e baixa a atualização, nem que seja só para pegar uma licença válida para o Windows 10, assim você não vai ter que botar a mão no bolso se um dia você tiver que atualizar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, obrigado ao Negote pelo patrocínio do episódio de hoje, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Bem-vindos ao Loop... Ei, caiu tudo. Bacana essa atualização do Pocket Casts. Pocket Casts. Cresceu 7% e que o alvendo das ventas...